Agora, essa perseguição seria então a principal justificativa de se recusar a voltar ao país de origem.
Nem todos alegam propriamente perseguições, digamos assim, dentro daquele critério da Convenção das Nações Unidas sobre Refugiados. Alguns alegam, uma certa perseguição ou grandes dificuldades por questões, locais, de terras, por exemplo, de questões religiosas e outras, alguns, inclusive, por questões de orientação sexual. E eles alegam isso, retratam essas questões nos pedidos de refúgio que apresentaram à Polícia Federal. E quanto a, digamos, a completar essas informações, esclarecê-las mais, vai ser uma etapa posterior, quando essas pessoas serão chamadas pelo Comitê Nacional para Refugiados, como é habitual nos processos de refúgio, para serem entrevistadas a fim de poderem esclarecer melhor as razões que elas têm para pedir refúgio. Não podemos ignorar que vários deles, como também eles têm dito na imprensa, muitos deles têm como argumentação forte também, a argumentação deles, né, é a questão de trabalho. Alguns alegam dificuldades muito grandes de sobrevivência e, enfim, de trabalho e também questões econômicas, além, como eu falei, de vários alegarem questões de conflitos, aonde, segundo eles, não contavam com a proteção do país deles para enfrentar tais dificuldades. E assim interpretaram que isto seria motivo de refúgio. Quanto à decisão posterior, à análise desses casos, é algo que o Comitê Nacional para Refugiados a seu tempo fará.
Entendo. A propósito, irmã, nós conseguimos conversar com uma dessas pessoas, o senhor Cassil, que nos
Cassio,
contou a
sim.
sua situação aqui no Distrito Federal. Vamos ouvir.
Eu nome de Cafila Abubakar, eu cidade de Ghana. Lá em Ghana não tem trabalho, não tem trabalho, não tem trabalho. Economia de Ghana é muito ruim, é ruim, muito ruim, muito, 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 muito ruim. Não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem nada. Não tem luz 3 meses, não tem água 3 meses. É ruim. Para tudo vir aqui, vai ter trabalho aqui. Bom, pagar dinheiro vai, pagar mais de Ghana, bom. Mas lá em Ghana não tem trabalho, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Eu trabalho lá em Dias Fundo, pedreiro. Eu moro lá em Samambaia.
Ou seja, irmã, falta trabalho, luz, água. É uma situação bastante difícil.
Exato. É importante recordar também, nesse contexto, que a legislação brasileira prevê a possibilidade de reconhecer como refugiadas também as pessoas que fogem de seu país ou deixam seu país quando há no país, eventualmente, não estou classificando isso para Gana, mas apenas recordando a legislação e a amplitude, quando há no país violação grave e generalizada de direitos humanos. Não temos, não pretendo nesse momento incluir as alegações do seu Cafio nesse contexto. Porém, é importante analisar todas as razões que levam essas pessoas a deixarem seu país, porque elas se sentiam efetivamente com a vida em perigo, digamos, frente a essas circunstâncias. Então, apenas para trazer presente a amplitude da legislação, tanto internacional quanto nacional, para que, a seu tempo, como eu falei, possam ser analisados. Agora, é também possível que, de fato, as alegações trazidas por muitos ou alguns deles, como é habitual nas solicitações de refúgio, não sejam suficientes para caracterizar o refúgio. Isto não surpreende porque das solicitações que o CONAR recebe, realmente a maioria praticamente acaba tendo outra solução ou simplesmente uma decisão negativa quando quando não se enquadra efetivamente nesta classificação do refúgio. O que não veda, digamos assim, e nem exclui a possibilidade do país analisar outras formas de soluções para outras soluções para os casos.
Entendo. E foi justamente essa situação que fez com que vocês do Instituto Migrações e Direitos Humanos se mobilizassem para buscar auxiliá-los nessa regularização da situação dos estrangeiros em nosso país?
Eu não entendi bem toda a pergunta, mas eu entendi que fala da questão da nossa atuação para a regularização deles no país. O Instituto Migrações e Direitos Humanos acompanha essas pessoas, orienta quando de sua chegada, quando nos procuram, mas habitualmente a primeira atitude deles já é ir à Polícia Federal. E após isso é que nos procuram para assistência, para situações emergenciais, até para alimentação, enfim, tudo o que as pessoas podem precisar nesta fase inicial, que eu chamo de necessidades básicas emergenciais, quando eles não têm o suporte básico. Mas, do ponto de vista da documentação, nós temos auxiliado sim, até porque a Polícia Federal de Brasília, em articulação com o Ministério da Justiça, com o Comitê Nacional para Refugiados e também com o governo do Distrito Federal, promoveu uma força-tarefa. Nós, em conjunto, digamos, o Ministério, Polícia Federal, Governo do DF, Instituto Migrações e Direitos Humanos, em conjunto, organizamos e realizamos uma força-tarefa a fim de agilizar a documentação. Porque muitas dessas pessoas haviam se apresentado à Polícia Federal, a Polícia havia agendado o atendimento delas para uma data muito distante. Alguns já estavam com data de agendamento até para o início de 2015. O que significava uma dificuldade muito grande de sobrevivência. As pessoas não, sem documentos, não podem trabalhar, vão depender da caridade por longo tempo. Diante disso, foi feita essa força-tarefa, recém-encerrada na semana passada, muito exitosa, onde todos puderam preencher os seus questionários, apresentar as suas razões, como é habitual, apresentar passaporte, enfim, a documentação necessária. E nessa força-tarefa foram documentadas 120 pessoas, que eram aqueles que ainda não haviam recebido o protocolo. Mas ao longo deste ano, aqui no DF, o total de pessoas que o IMDH já recebeu, a grande maioria já estava com o protocolo e outras agora com o protocolo recém-concedido, gira em torno de 360 pessoas de Gana. Então, essas 360 pessoas estão agora documentadas com o protocolo da Polícia Federal, com o CPF, com carteira de trabalho, a grande maioria. E os que ainda não haviam recebido, agora nessa próxima sexta-feira, estarão recebendo a carteira de trabalho. Concluindo assim essa etapa de documentação e podendo então todos já buscar oportunidades de trabalho.
Entendo. Irmã Rosita, é importante o apoio e a solidariedade da população local para com esses imigrantes? Ou essa é uma questão de Estado e que não é aconselhável a intervenção da sociedade civil?
Penso que a soma de forças é fundamental em qualquer ação social, em qualquer necessidade social que se apresente. Para nós, entendemos perfeitamente que é parte da nossa missão, sim, como sociedade civil, ajudar a prover a assistência que a gente possa oferecer a essas pessoas, principalmente nessa fase inicial de sua chegada e enquanto, como referi, aguardam a documentação para poderem buscar trabalho. Sem dúvida, é também importante a iniciativa e o estabelecimento de serviços por parte das instâncias governamentais, no caso aqui, locais do GDF. Houve já várias iniciativas, somando, portanto, para esta etapa, tanto nós fornecemos grande quantidade de alimentação, roupas de frio, cobertores, através de campanhas com a sociedade civil, quanto o governo do GDF também já tem feito isso através de fornecimento de cestas básicas, por exemplo. E agora, numa etapa, digamos, de continuação, nós continuamos recebendo também doações da sociedade civil para suprir as necessidades básicas deles, ao mesmo tempo em que o governo do GDF está atuando para, além de fornecer a carteira de trabalho, fornecer em parceria com o Ministério do Trabalho, porque é de lá que são emitidas as carteiras, né? Também oferecer oportunidades de trabalho e outros serviços que possam ser úteis, sobretudo serviços públicos mesmo. Questões de saúde, por exemplo, não é uma parte que a sociedade civil possa suprir, é realmente o serviço público. O acesso à educação, nós os auxiliamos aos que querem, mas o acesso é assegurado através das instâncias públicas de educação. E assim, então, há, digamos, aspectos que são típicos do serviço público e, portanto, devem ser providenciados pelas instâncias públicas, e há aqueles que nós podemos, tanto o serviço público quanto nós da sociedade civil, colaborar, e muito, como nós temos feito, e aproveito até para agradecer, muitas doações que nós temos recebido nos últimos meses, justamente para poder atender essas pessoas. Também gostaria de ressaltar que estamos falando dos ganeses, mas nós aqui no DF temos solicitantes de refúgio, refugiados de várias nacionalidades, de muitas nacionalidades. Nós temos do Paquistão, quase que diariamente chega alguém. Nós temos da Síria, nós temos do Bangladesh, nós temos da Somália, temos da Colômbia. Enfim, há de várias nacionalidades que também se encontram aqui no DF, alguns já mais encaminhados, outros ainda numa fase de mais inicial e até de superação das dificuldades iniciais para poder prover o próprio sustento. Então, nesse contexto, eu penso que o nosso papel é de estarmos, sim, em conjunto, fazendo o que nos toca, fazendo aquilo que podemos, e também somando forças com o poder público para que aquilo que depende especificamente do poder público também seja implementado cada vez mais para atender as demandas da população. Há também a questão do ensino do idioma, por exemplo. Sim. É muito necessário para todos os solicitantes de refúgio, refugiados, imigrantes. Nós temos uma parceria com a Universidade de Brasília, que está funcionando muito bem. Nós temos uma parceria com a Casa São José, aqui do Varjão. Nós temos uma parceria com uma escola classe lá de Samambaia. E estamos oferecendo aulas de português. Mas também estamos solicitando ao GDF, e ele está sensível já a isso, para ver se há possibilidade de escolas públicas abrirem também alternativas de ensino do idioma. Enfim, é um conjunto de atividades que a gente deve, a meu ver, desenvolver em conjunto, somando forças, sociedade civil e governo, para melhor atender esta população e poder integrá-la minimamente na sociedade e para que eles possam, então, depois prover o seu próprio sustento.
De fato, proporcionando, acima de tudo, dignidade a essas pessoas, irmã.
Exatamente. Eu sei que a população do GDF viu muitas imagens já na televisão, as condições precárias em que muitas vezes esses solicitantes de refúgio se encontram, muito precárias, muito sofridas. Nós temos visitado praticamente quase todas as residências, ou pelo menos tentamos tomar conhecimento bem de perto, e realmente há que fazer essa ação, digamos, conjunta, coletiva, para atender, pelo menos, numa fase inicial. Perfeito. Nós vimos também na televisão, esses dias no Fantástico, parece que foi, outras oportunidades, outros refugiados que se manifestavam felizes por estarem trabalhando, terem um emprego e terem já se encaminhado a sua vida aqui no GDF, aqui no DF. E nós fomos parceiros, fomos, digamos assim, os colaboradores, os atuantes, em sua fase inicial. E com o tempo eles vão superando essa fase e vão contribuindo, então, com a própria sociedade em seu desenvolvimento, em suas atividades.